Conta um Conto apresenta, de Carlos Drummond de Andrade, o conto Presépio. Narração, Marcelo Fávaro. Faça sua inscrição e ajude o canal. Faça parte dessa grande comunidade literária. Das Dores, assim se chamavam as moças daquele tempo, sentia-se dividida entre a missa do galo e o presépio. Se fosse à igreja, o presépio não ficaria armado antes de meia-noite e, se se dedicasse ao segundo, não veria o namorado. É difícil ver namorado na rua, pois moça não deve sair de casa, salvo para rezar ou visitar parentes. Festas são raras. O cinema ainda não foi inventado. Ou, se o foi, não chegou a esta nossa cidade, que antes é uma fazenda crescida. Cabras passeiam nas ruas, um cencerro tilinta, é a tropa. E viúvas espiam de janelas, que se diriam jaulas. Das Dores e suas numerosas obrigações, cuidar dos irmãos, velar pelos doces de calda, pelas conservas, manejar agulha e bilro, escrever as cartas de todos. Os pais exigem-lhe o máximo, não porque a casa seja pobre, mas porque o primeiro mandamento da educação feminina é: trabalharás dia e noite. Se não trabalhar sempre, se não ocupar todos os minutos, quem sabe de que será capaz a mulher? Quem pode vigiar os sonhos de moça? Eles são confusos e perigosos. Portanto, é impedir que se formem. A total ocupação varre o espírito. Das Dores nunca tem tempo para nada. Seu nome, alegre à força de repetido, ressoa pela casa toda. Das Dores, as dálias já foram regadas hoje. Você viu, Das Dores, quem deixou o diabo desse gato furtar a carne? Ah, Das Dores, meu bem, pregue esse botão para sua mãezinha. Das Dores multiplica-se. Corre, delibera e providencia mil coisas. Mas é um engano supor que se deixou aprisionar por obrigações enfadonhas. Em seu coração, ela voa para o sobrado da outra rua, em que, fumando ou alisando o cabelo com brilhantina, está Abelardo. Das mil maneiras de amar, ó pais, a secreta é a mais ardilosa. E eis a que ocorre na espécie. Das Dores sente-se livre em meio às tarefas, e até mesmo extrai delas algum prazer. Dir-se-ia que as mulheres foram feitas para o trabalho. Alguma coisa mais do que resignação sustenta as donas de casa. Das Dores sabe combinar o movimento dos braços com a atividade interior. É uma conspiradora e sempre acha folga para pensar em Abelardo. Esta festa de Natal, porém, veio encontrá-la completamente desprevenida. O presépio está por armar. A noite caminha, lenta como costuma fazê-lo no interior. Mas Das Dores é íntima do relógio grande da sala de jantar, que não perdoa, e mesmo no mais calmo povoado, o tempo dá um salto repentino, desafia o incauto, agarra-me. Sucede que ninguém mais, salvo esta moça, pode dispor o presépio, arte comunicada por uma tia já morta. E só Das Dores conhece o lugar de cada peça, determinado há quase 2000 anos, porque cada bicho, cada musgo tem o seu papel no nascimento do menino. E ai do presépio que cede a novidades. As caixas estão depositadas no chão ou sobre a mesa, e desembrulhá-las é a primeira satisfação entre as que estão infusas na prática ritual da armação do presépio. Todos os irmãos querem colaborar, mas antes atrapalham. E Das Dores prefere ver-se morta a ceder-lhes a responsabilidade plena da direção. Jamais lhe será dado tocar, por exemplo, no menino Jesus, na Virgem e em São José. Nos pastores, sim, e nas grutas subsidiárias. O melhor seria que não amolassem e das dores passaria o dia inteiro compondo sozinha a paisagem de água e pedras, relva, cães e pinheiros, que há de circundar a manjedoura. Nem todos os animais estão perfeitos. Este carneirinho tem uma perna quebrada, que se poderia consertar, mas parece a das dores que, assim mutilado e dolorido, o menino deve querer-lhe mais. Os camelos bastante miúdos não guardam proporção com os cameleiros que os tangem, mas são presentes da tia morta e participam da natureza dos animais domésticos, a qual, por sua vez, participa obscuramente da natureza da família. Através de um sentimento nebuloso, afigura-se-lhe que tudo é uma coisa só, e não há limites para o humano. Das dores passa os dedos com ternura pelos camelinhos, sente neles a macieza da mão de Abelardo. Alguém bate palmas na escada. Ô, de casa! Amigas que vêm combinar a hora de ir para a igreja. Entram e acham o presépio desarranjado, na sala em desordem. Esta visita come mais tempo, matéria preciosa. Agarra-me, agarra-me! Quando alguém dispõe antes de uns poucos minutos para fazer algo de muito importante e que exige não somente largo espaço de tempo, mas também uma calma dominadora. Algo de muito importante e que não pode absolutamente ser adiado. Se esse alguém é nervoso, sua vontade se concentra numa excitação aguda e o trabalho começa a surgir, perfeito, de circunstâncias adversas. Das dores não pertence a essa raça torturada e criadora. Figura no ramo também delicado, mas impotente, dos fantasistas. Vão-se as amigas para voltar 2 horas depois. E das dores, interrogando o relógio, nele vê apenas o rosto de Abelardo. Como também percebe esse rosto de bigode e cabeleira lustrosa e os olhos acesos, dissimulados nas ramagens do papel da parede e um pouco por toda a parte. A mão continua tocando maquinalmente nas figuras do presépio, dispondo-os onde convém. Nada fará com que erre. Do passado, a tia repete sua lição profunda. Entretanto, o prazer de distribuir as figuras, de fixar a estrela, de espalhar no lago de vidro os patinhos de celuloide, está alterado, ou subtrai-se. Das dores não o saboreia por inteiro, ou nele se insinuou o prazer da missa, ou o medo de que o primeiro, prolongando-se, viesse a impedir o segundo, ou um sentimento de culpa ao misturar o sagrado ao profano, dando talvez preferência a este último, pois no fundo da caminha de palha suas mãos acariciavam o menino. Mas o que a pele queria sentir, sentia. Deus me perdoe, era um calor humano. Já sabeis de quem. Aqui desejaria, porque o mundo é cruel e as histórias também costumam sê-lo, acelerar o ritmo da narrativa, prover das dores com os muitos braços de que ela carece para cumprir sua obrigação, vestir-se violentamente, sair com as amigas, depressa, depressa, ir correndo ladeira acima, encontrar a igreja vazia, o adro já quase deserto e nenhum Abelardo. Mas seria preciso atribuir-lhe não braços e pernas suplementares, e sim outra natureza, diferente da que lhe coube, e é pura placidez. Correi, sôfregos, correi ladeira acima, e chegai sempre, ou muito tarde ou muito cedo, mas continuai a correr, a matar-vos, sem perspectiva de paz ou conciliação. Não assim os serenos, aqueles que, mesmo sensuais, se policiam. O dono desta noite, depois do menino, é o relógio. E este vai mastigando seus minutos, seus 5 minutos, seus 15 minutos. Se nos esquecermos dele, talvez pule meia hora. Como um prestidigitador furtou um ovo, mas se nos pusermos a contemplá-lo, os números gelam. O ponteiro imobiliza-se, a vida parou rigorosamente. Saber que a vida parou seria reconfortante para das dores, que assim lograria folga para localizar condignamente os três reis da estrada. Levantar os muros de Belém, começa a fazê-lo, e o tempo dispara de novo. Agarra-me, agarra-me! Nas cabeças que espiam pela porta entreaberta, no estouvamento dos irmãos que querem se debruçar sobre o caminho de areia antes que essa esteja espalhada, na muda interrogação da mãe, no sentimento de que a vida é variada demais para caber em instantes tão curtos, no valor que começa a fazer apesar das janelas escancaradas, há uma previsão de malogro iminente. Pronto, este ano não haverá Natal, nem namorado, e a noite se fundirá num largo pranto sobre o travesseiro. Mas das dores continua, calma e preocupada, cismarenta e repartida, juntando na imaginação os dois deuses, colocando os pastores na posição devida e peculiar à adoração, decifrando os olhos de Abelardo, as mãos de Abelardo, o mistério prestigioso do ser de Abelardo, a auréola que os caminhantes descobriram em torno dos cabelos macios de Abelardo, a pele morena de Jesus e aquele cigarro. Quem botou ardendo na areia do presépio e que Abelardo fumava na outra rua? Muito bem, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcelo Fávaro, sou professor de língua portuguesa das escolas municipais e estaduais e resolvi trazer para vocês este mini-conto, esse conto de Carlos Drummond de Andrade, que cata, desenvolve de um modo muito peculiar, ele que é um itabirano, né, da cidade de Itabira, em Minas Gerais, desenvolve muito particularmente as nuances de um cenário interiorano, né? Como é uma cidadezinha pequena e vai discorrendo o cenário, a influência que o catolicismo tem. É tão bonito quando a gente está numa cidadezinha do interior e consegue presenciar uma procissão, por exemplo, ou uma festa da cidade, uma festa da igreja, né? Então isso ocorria muito naquela época. Ainda ocorre em algumas cidades do interior, ainda se respeita muito as tradições. E este escritor, o mesmo do E Agora, José, a festa acabou, a luz apagou, né? O povo sumiu, e agora, José, e agora você? Você lembra desse poema, né? O Drummond é aquele que está sentadinho lá na praia, eu acho que de Ipanema, ou do Leblon? Eu acho que é de Ipanema, que ele está ali sentadinho de costas para o mar ali, né? Que as pessoas sentam ali para tirar fotos com ele, né? Foi representado nessa bonita homenagem, né? Muitas vezes a mesma estátua que vira e mexe sofre ações de vândalos, né? É realmente muito triste você ver que o povo desconhece a sua própria cultura, os seus próprios escritores, né? Mas esse é uma outra discussão. Aqui nesse conto, ele tem uma giganteza muito grande. Primeiro ele faz uma reflexão sobre o conservadorismo típico dessas cidades, né? Principalmente a visão do papel da mulher, né? Falou, a mulher tem que trabalhar dia e noite, porque senão ela começa a pensar besteira. E o que? Quem pode dizer o que vai na cabeça de uma mulher? Por isso das dores. Mas das dores era uma conspiracionista, é claro, né? Ninguém consegue prender ali dentro de um potinho o pensamento de uma mulher. Ele varre o mundo, né? Então o comportamento das dores, né, de das dores, reflete como sustentam essa ideia de que as mulheres deveriam ser educadas para os afazeres domésticos, né? Você vê que já naquela época Drummond começa a levantar essa questão aí do papel das mulheres na sociedade, ok? E depois ele começa a discorrer sobre o tempo, né? Meio que jogando um paradoxo, mas como que numa cidadezinha, onde quase nada acontece, o relógio ele passa do mesmo jeito que às vezes se você não olhar para ele, ele pula 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, né? Bem interessante esse combate que ele trava aí entre a das dores e o relógio, que ela precisa, além de montar o presépio, e se preocupar com a missa onde ela vai ver o Abelardo, ainda assim ela precisa vigiar o relógio para ele não correr muito rápido. Então é bem humorado, é interessante, né? E o relógio aqui está personificado. Vocês que estudam figuras de linguagem, a prosopopeia ou a personificação é aquela que dá vida a quem não tem vida, né? A quem não deveria falar ou andar ou correr, como no caso aqui o relógio faz. Então é isso, pessoal. Gostei de ler essa obra de Carlos Drummond de Andrade, o Itabirano da Pedra no Caminho, né? Tinha uma pedra no caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Eu nunca esquecerei, né? É isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima semana. Não se esqueçam de se inscreverem para serem avisados quando novas obras da literatura nacional ou mundial forem publicadas. Até a próxima.